Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.
Radiofobia.
E aí, galera, que é isso aqui, meu?
Na verdade, nós estamos no Radiofobia, tá certo? O Radiofobia é um programa que vai arrebentar, tá certo? Custo-benefício muito bom, tá certo? É um programa de muito talento, tá certo? E é o seguinte, tem palmeirense pra caramba no Radiofobia, pô!
Mas eu queria dizer uma coisa pra você. Mas nós tá aqui, mas até agora não deram nem uma birita pra nós aí.
Calma, pô, calma, meu. Os caras já vão trazer. Mas também acho que birita não. De repente um cafezinho sai aí. Será que sai um cafezinho?
Vamos ver! Ó,
oh,
tem um café aí,
ó! Insight e anima a galera.
Olha se bem, olha se bem. Foi mesmo. Radiofobia.
Sobrevivemos.
Não acredito que nós chegamos ao número histórico de 3 programas. Eu achava que fazer um seria impossível. Já estamos no 3º Radiofobia. Aqui é Léo Lopes, junto com meus amigos Kessa e Laurito, trazendo pra você o Radiofobia número 3. Cadê a galera? Cadê? Vou ter que fazer de conta que tem 1000 pessoas no estúdio.
Gostinho.
A galera vibra. Laurita tá de bom humor hoje, né, Laurita? Tá de bom humor hoje, né?
Eu tô com sono. É o 3º, de novo.
Ó, eu vi você na televisão ontem, bicho. O que você tava fazendo ontem na televisão,
cara? Porra, eu sou famosão.
Eu tô de vez em... Eu tô passando ali no jornal e tal, num canal que eu não vou falar, porque é de um conglomerado aí que não paga nada pra nós. E, de repente, Niki, eu troco de canal, eu vejo o Lauritão ali, bonito, belo e faceiro na frente de um dos pontos mais badalados de São Paulo, num carro importado com uma loira maravilhosa.
Você tava bonita? Você achou que eu tava bonito?
Não, bonita tava a loira que tava do teu lado, não você. Poxa, eu reparei que era você pelo tamanho da cabeça.
Porra, isso é uma característica. Sabe que a loira, ela é boa, viu? Depois eu falo o que ela faz de melhor.
É, como eu disse.
Mas a minha cabeça também é boa.
É a loira que eu digo, eu não faço a melhor ideia.
Sou seu fã, Laurito.
Eu sei.
Continua. Laurito é o mestre. O nosso sonho é um dia chegarmos a ser Laurito. Tá bom, Kessinha? Tudo bom, queridos?
Beleza, Léo, beleza.
Como é que vão as coisas aí? Você já ainda está em United States pardinho? Já se mudou? Já sabe onde você está?
Na verdade, agora eu tô fazendo um tour mundial.
Você tá fazendo
um
World Tour?
É. No momento eu fiz uma parada no programa 2 e eu tava em Timbuktu, né?
Você tava em Timbuktu. Você não tava no Nepal?
Não, você tava no Nepal.
Ah, tava. Nepal no seu c***, mas continua.
Não, você que tava. Eu tava no Timbuktu.
Tá, e aí você hoje está onde?
Eu estou em Ruanda. Em
Ruanda? É perigoso aí, meu.
É, aqui a turma é do pau grande, quer dizer, é perigoso mesmo.
Perigoso mesmo, hein?
Ah, chamaram, hein?
Ô, louco. Vira pra lá, poxa.
Eu tava pegando aqui.
Esse barulho de copo, o que que é? De novo esse barulho de gelo? Você não larga o copo, bicho?
Você tem que...
Você não quer mandar uma garrafinha pra nós aqui? Não, manda uma garrafinha pra nós.
Pode chegar, né? Já tem um copo aí, poxa.
Vou mandar, depois eu mando um Ignite pra vocês aí, porra.
Bom, muito bem, queremos agradecer a todos os e-mails que temos recebido desde o Radiofobia 2.
A galera,
zilhares de e-mails. A partir do próximo programa, a gente vai abrir uma sessão de leitura de e-mails, respondendo. Tem alguns muito bacanas, tem outros extremamente mal educados, mas foda-se, o importante é que mandaram. Falaram que vão tentar derrubar nosso servidor, que essa merda tem que sair da internet. Enfim, o importante é que estão ouvindo, tá tendo alguma repercussão esse negócio. E você pode mandar o e-mail pra gente. Atenção, que esse serviço de utilidade pública.
Pois não, é o nosso endereço de correspondência eletrônica.
O nosso sítio, primeiro diga o endereço do nosso sítio das atrocidades
nosso
eletrônicas.
Nosso sítio eletrônico.
Onde você vai encontrar todos os animais do Radio
Exatamente, todas as bestas.
Nozes.
É o www. radiofobia.com.br.
E o nosso Smile?
O Smile é o... É, esqueci. Radiofobia...
arroba... Mas você é burro, hein, mano? Esse cara, desculpa, ele tem problema.
Não. Mestre, por favor, diga a ele qual é o nosso Smile, por gentileza.
É, eu que não gosto dessa merda, já sei, porra. É radiofobia, arroba radiofobia.com.br.
Exatamente. Porra. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a você, ouvinte do Animatunes, que veio direcionado lá do site do Mike Matos. Você que já acessou a comunidade Radiofobia no Iogurte. Agora temos comunidade no Iogurte, senhoras e senhores. Depois do segundo programa, temos uma comunidade no Iogurte que já tem 3 membros. Eu, que ser Laurito.
Porrilhares de membros.
Tem 3 membros. Nossa,
putaria do Orkut. Me falaram, mano. Falei que tem muita putaria.
Eu que sei Laurito, que está disfarçado. Laurito não quer revelar sua identidade, ele está com um pseudônimo.
Melhor não, porra. Não, vai aparecer muita menininha.
Mas olha, eu tô começando a me preocupar porque nós chegamos ao terceiro programa. Não sei se ao quarto chegaremos, porque no terceiro programa a gente já tá na decadência social de ter uma comunidade no Orkut, bicho.
Léo, antes da gente chegar ao quarto, será que dá pra ir no banheiro ou não?
Não, com certeza. Eu pretendo também daqui a pouco. Opa, desculpa, foi mal. Opa. Passei o dia todo aqui editando, hoje não deu tempo nem de dar uma gola, acho que vou daqui a pouquinho. Mas enfim, muito obrigado, Kessa, pela presença, que não tem a menor importância.
Poxa, eu fico lisonjeado com essa espontaneidade que você demonstra.
Não tem mesmo.
Muito obrigado, Laurito, sim, por você mesmo gastar esse tempo raro.
Meu tempo é precioso.
Quanto que custa uma hora do seu uma hora do seu dia de trabalho?
Minha hora é... Cara, viu? Vocês têm sorte que eu tenho tempo livre.
Você não pode revelar quanto custa?
Eu não posso. Isso é coisa minha, sabe? Você me respeita, por favor, viu? Porque... Mas hoje eu ainda vou sair com uma horinha. Não é aquela que você viu, viu? É uma outra. Diz que é recepcionista. Mesmo que eu como de recepcionista, é foda. Demais.
Esse é o cara. Olha, quando eu crescer eu quero ser igual a você, bicho.
Esse é o cara, hein?
Então tá bom. Então ficamos aqui agora com o quadro novo do Radiofobia, produzido pelo nosso agregado regueira, o Gerson Correia. É o trote do Noel. Você quer aí que um amigo seu, uma amiga sua participe também? Manda um e-mail pra radiofobia@radiofobia.com.br. O nome da pessoa, a sua relação com ela, o telefone, né? Pra o Gerson ligar, pra gente ligar lá e produzir esse quadro pra colocar aqui nos próximos Radiofobias. E daqui a pouco tem também a segunda parte com a entrevista do Mike Matos do Animatunes. Não perda!
Radiofobia apresenta
O Trote do Noel.
O Trote do Noel. E a vítima da vez é Kelly Mirtes, uma garota que foi nesses programas de TV à procura de um namorado. E agora ela não sabe direito se beijou ou não algum cara na TV. E aí, quer saber? Então ouve aí.
Alô?
Alô?
Quem tá falando?
Kelly?
Oi?
Você está me ouvindo?
Estou. Quem é que tá ligando?
Kelly Mirtes.
Isso.
Você não sabe quem está falando, Kelly?
Não sei quem está falando.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo com você.
Tudo bem, Kelly?
Tudo bem.
Kelly Mirtes.
Ai, você já falou isso um monte de vezes. Fala logo aqui.
Prazer em conversar com você, Kelly.
Sim.
Você foi na televisão, Kelly?
Quem é?
Você foi na televisão, Kelly?
Fui.
Você ficou com um cara na TV, Kelly?
Sim.
Você beijou ele?
Não.
Você beijou o cara da TV, Kelly?
Não beijei, não.
Você está procurando um namorado?
Não.
Você quer namorar comigo, Kelly?
Não, que tem uma voz muito horrível.
Tudo bem com você?
Você vai apertar de novo, você tá bem comigo?
Você quer realizar um milagre?
Qual é o milagre?
Você quer um namorado?
Não, muito obrigado.
Você gostou do beijo do cara da TV, Kelly?
Calma aí. Estão de zoeira comigo. Fala. Fala quem é, por favor.
Você gostou do beijo do cara da TV, Kelly?
Por que você tá perguntando?
Você beijou o cara da TV, Kelly?
Não, beijei. Você não tá escutando?
Você gostou do beijo do cara da TV, Kelly?
Ai, já me irritou.
Você foi na televisão, Kelly?
Fala quem é.
Você está procurando um namorado?
Não, não tô procurando namorado nenhum.
Você ficou com um cara na TV, Kelly?
Não fiquei.
Você foi pra cama com um cara da TV?
Não mesmo. Não mesmo.
Você quer um namorado?
Eu não quero namorado, quero saber quem é você.
Você quer namorar comigo, Kelly?
Não, não quero namorar com você.
Você quer um namorado?
Que inferno, fala quem é.
Você está procurando um namorado?
Não, não estou procurando namorado nenhum.
Você gostou do beijo do cara da TV, Kelly?
Não, não gostei.
Você foi na televisão, Kelly?
Não. Não.
Você gostou do beijo do cara da TV, Kelly?
Fala quem é, por favor.
Você foi pra cama com o cara da TV?
Não, não fui.
Você foi pra cama com o cara da TV?
Você não tem nada a ver com isso, fala.
Não ria, Kelly.
Fala quem é.
Você quer namorar comigo, Kelly?
Não, não quero namorar com você.
Então uma outra hora nós voltamos a nos falar.
Quem é? Eu vou ligar e quero saber quem é.
Você quer realizar um milagre?
Ai, que idiota.
Você não sabe quem está falando, Kelly?
Thiago?
Kelly Mirtes.
O trote do Noel.
O trote do Noel. Radiofobia.
Radiofobia.
Radiofobia. Radiofobia.
Agora vamos explorar um pouquinho o Marg Marg.
Né?
Vamos falar do Marg Marg. Um determinado momento, nosso amigo Mike Matos, agora na Apollo FM, começou um programa que chamava Marmelada, paralelamente ao trabalho que desenvolvia no site de humor, que era o Humortadela. Conta pra gente um pouco dessa época, de como foi a ideia de fazer um programa de humor nas manhãs aí do rádio. É. Eu ouvi muito Marmelada praticamente todo dia de 2005, 2006, né? No meu caminho matinal aí pro trabalho, começava às 7 horas da manhã e tal. E também acompanhava um pouco o seu trabalho lá no Mortadela. Então conta pra gente como é que isso aconteceu, os personagens que surgiram, como é que era esse esquema louco de humor no rádio e também na internet.
Bom, na verdade foi assim. Na verdade, a Rádio Apollo é do mesmo dono da rádio atual, uhum. Que é o deputado lá, o ex-deputado Zé de Abreu. Então eu já tinha trabalhado com ele, ele gostava muito do meu trabalho, porque eu fazia humor e o Zé de Abreu sim tem grandes ideias, viu? Ele tem grandes ideias. Pra ele fala assim, meu rádio tem que ser alegre, rádio tem que ser alegria, você tem que transmitir alegria e tal. O problema é que o rádio você precisa investir e ele era um pouquinho meio mão de vaca pra isso. Ele queria que acontecesse assim só com as ideias, mas se não injetar um pouquinho também, não adianta. Então o que aconteceu? Aí quando eu trabalhei nessa época lá, o Mauro Brandão era o diretor da rádio e o Mauro se tornou um amigo meu, a gente ficou amigo tal, a gente tomava uísque junto e tal. E quando surgiu a Apollo FM, que veio a Apollo FM, que a filha do Zé de Abreu, a Renata Abreu, começou a cuidar da rádio, ela tinha um projeto, ela montou um projeto de fazer uma rádio que tocasse axé em São Paulo, uhum. Né? Queria uma rádio axé, uma rádio de alegria, uma rádio voltada pra balada e tal. E colocou o Mauro Brandão, até porque o Mauro Brandão era o homem de confiança do Zé de Abreu, colocou ele pra ser o diretor artístico da rádio, né? Certo. E o Mauro era o tipo do cara que, meu, ele é
ele é miliano aqui do rádio em São Paulo, conhece muita gente e tal. Então ele precisava de um cara pra ajudar ele. Aí foi quando ele me chamou. Me chamou, apresentou pra Renata e tal, a gente conversou e me colocou na coordenação da rádio, né?
Legal.
Aí eu montei todo um projeto, montei toda a estrutura de vinhetas da rádio, né? Toda a plástica da rádio, montei, uhum. A gente analisou. Ela queria uma rádio igual a Jovem Pan, ela gostava daquelas chamadas da Jovem Pan, né? Jovem Pan apresenta a Jovem Pan, a Jovem Pan.
Jovem Pan. A melhor música.
The best music.
E eu falei, meu, se você quer fazer uma rádio alegria, pra quem fica assim, ah, Jovem Pan, ah, Jovem Pan. Eu falei, meu, vamos fazer uma rádio pra cima, o locutor falando pra cima, entendeu? Falando alto. Daí ela falou, mas como? Eu falei, olha, eu vou fazer umas chamadas e vou te mostrar pra você ver mais ou menos da minha ideia. E comecei a fazer as chamadas, e fazer as chamadas com um pouco, uma pitadinha de humor também, né?
Sim.
Em que o cara da chamada, o locutor falava da secretária gostosa. Ligue pra rádio, pra Polo FM e converse com a nossa secretária gostosa. Sabe? Então a gente começou a fazer um negócio assim,
uhum.
Meio de humor. Aí ela chegou um dia pra mim e falou, Mike, a gente tá precisando fazer um programa de humor na rádio, cara. Tá precisando de um programa de humor na rádio. Aí eu falei pra ela, tá, que tipo que você quer? Ah, eu quero igual o Pânico. Ah, o Pânico eu acho legal. Então tá, você quer igual o Pânico. Quero. Então tá, então primeiro de tudo, a gente tinha 3 locutores só na rádio, né? Inclusive eu tava na locução nessa época, porque não tinha dinheiro pra contratar locutor. Aí eu falei, bom, então tá, primeiro de tudo, a gente vai precisar de um cara pra apresentar, tem que pagar um salário pra ele, vai precisar de um cara pra segurar, né? Pra segurar a base, ou seja, um cara pra ser ali o braço direito do apresentador.
É, que pra é tipo fazer bola, o contraponto.
É, né? Tipo bola, faz uhum. Lá. E você precisa de mais uns 2, 3 humoristas. Entendeu? Os caras engraçadinhos e tal pra perguntar. Isso daí vai ficar o quê? Vai ficar uns 5 barãozinhos pra você só de salário. Ai, não, mas não pode ser, não tem dinheiro. Eu falei, então, peraí.
Não, não dá pra fazer igual.
Sim. Ai, mas não, tem que ter um programa, papapá. Eu falei, olha, a gente pode fazer um programa, mas de repente um programa meio popular, não tão jovem assim como é o Pânico. A gente faz um programa meio popular, meio jovem. Por quê, Léo? Hoje em dia esse negócio de jovem e popular, meu, tá muito ali, é uma linha muito tênue, velho.
Sim.
Hoje você vê moleque de 12, 13 anos que curte pagode, curte música sertaneja, entendeu? E mesmo naquela época. Então hoje em dia não tem muito essa. Na minha época, velho, eu só gostava de rock. Se o cara viesse com Chitãozinho e Chororó pra mim, eu dava uma bicuda no LP. Hoje em dia não, hoje em dia os caras até colocam sertanejo universitário, só pra o cara não ficar com vergonha de falar que ouve.
Que gosta, entendeu? Né?
É, então eu falei, ó, então vamos brincar nisso. E eu gosto muito do duplo sentido, né?
Sim.
Lá do Nordeste, aquelas músicas. Aí montei o Marmelada, resolvi fazer e montei o Marmelada pra ela. Falei, ó, Marmelada vai ser feito então por mim, já que não tem grana. Eu vou fazer o Marmelada, vou apresentar o Marmelada, faço alguns personagens que já tem, já incorporo eles, mas eu vou precisar de um operador, vou precisar de alguém pra operar pra mim, porque eu não vou conseguir operar, prestar atenção na música que eu vou tocar e ao mesmo tempo fazer piada.
Uhum.
Eu vou precisar estar solto dentro do estúdio. Ah, então tá bom, a gente vai precisar de um operador mesmo no estúdio de gravação. Ele entra às 7, trabalha com você até às 9, depois fica das 9 até 1 PM ali no estúdio de gravação, gravando chamada. Falei, beleza. E foi quando contratou o Pereirinha.
Pereirinha, Pererusco, grande Pererusco.
É, meu, aí o Pereirinha na verdade era operador, cara. Aí o que aconteceu? Eu comecei a falar pra ele, meu, liga o microfone aí, começa a falar aí tal, e ele tinha uma risada muito legal, né, meu?
Aerosmith, parece Bon Jovi, uma balada do Bon Jovi. Vamos ouvir essa música, Pereirinha. Olha que lindo.
Como o Caetano, ele fez essa letra pra Luana Piovani. Olha que letra linda.
É de manhã, eu olho no espelho, eu vejo o meu rosto abatido.
O meu rosto abatido.
Mas uma noite...
Esse R parecendo de locutor de AM. Isso é lindo demais, Pereirinha. Muito lindo.
Pô, Mag. Imagine você dançando. 2 pra lá e 2 pra cá.
Com a minha namorada.
Olha. Imagine, Mag.
Tô imaginando.
Vem cá dançar comigo, vem.
Que para, Pereirinha.
Não, vamos dançar,
Mag. Não, imagina que você tá com a tua namorada.
Mas não tem, Mag. Vem cá, vamos dançar, vamos. Vem.
Tá. Vem. Só um pouquinho, só 2 pra lá e 2 pra cá.
Vem, Magnag.
Ai, caramba.
Vem.
Tá.
Vai.
Vai. É 2 pra lá.
Vai.
2 pra cá. Olha, eu vi no panê.
tá cheirosinho.
Ah, aqui, para com essa palhaçada, Pereirinha. Pô, tá bom já, meu.
É, eu lembro bem que tinha a carta do Votadeu, todo dia tinha a carta do Votadeu. Isso. Tinham outros personagens também que você fazia. E tinha o momento do... Como é que chamava as músicas? A Marmelada... Como é que você chamava? Era Marmelada Records? Não, era... Como é que era?
Marmelada Records Entertainment.
Marmelada Records Entertainment. Que você pegava as músicas e agora eu queria que você fizesse uma...
Que eram as paródias, né? Que eram as nossas paródias. A gente colocava assim no começo. A música a seguir é de produção independente. Uma coisa assim. A gente tinha uma vinheta. Assim.
E também tinha aquela parte das músicas que você...
De duplo sentido.
Leonardo da Vinci e da humanidade.
Mas que música é essa, Pereirinha?
Eu quero conversar um assunto com você. É. Desde que eu cheguei aqui na rádio, eu te senti meio abatido, meio tristinho.
Não.
E fui conversar com uma pessoa que me contou o que houve, Mike Max.
Como assim contou o que houve?
Você fez o exame do Dr. Dedão.
Não, eu não acredito, meu.
Fez.
Quem contou isso pra você?
Não falo.
Não, pode falar.
Foi o vô.
Vô, fala, vô.
Fala que você...
O que o senhor contou pro Pereirinha do meu exame?
É, fala.
Pereirinha, você também é um cagueta, eu vou te falar, pai. Eu falei que você foi tomar mangueirada lá, ué.
Não, tudo bem. Vocês podem me zoar, Mas o exame que eu fui fazer é um exame muito sério. Porque eu acho que eu sou avesso à lactose.
Então eu fui fazer a colonoscopia.
O dedão.
Enfim, a mangueira. Não é mangueira, não é bem mangueira, não. É um tubinho, é igual a endoscopia, só que é ao contrário. Eu não me envergonho porque com a saúde a gente não deve brincar.
É verdade, Marques, você gostou?
É, você para de falar essas coisas. Oi, e nós fez uma música pra você, Marques. Até isso, meu.
Tem uma musiquinha pra você.
É música bonita, uma música linda que nós fez aí, ó.
Marques,
e eu tenho outra alternativa?
Eu tô com um problemão. Doutor, não me venha com essa mão. Já viu o tamanho do seu dedo? É grandão, muito grandão. Doutor, tenha compaixão. Não seja muito bruto comigo, não. Seu dedo é de uma ignorância. Ai, não coloca não. Ai, ai, doutor, vai com calma. Ai, ai, doutor, tô sentindo até na alma. E outra estressada, esquece isso e vamos bater palma. Mas exame da próstata é sempre muito complicated. É dolorido. Mas exame da próstata é sempre muito complicated. É dolorido. Ainda mais com um doutor, com um dedão tão grandão. Você é tão ignorante. Com esse dedo você vai perder os seus clientes.
Gonorantio, não é o doutor, Gonorantio, são vocês.
Por que, Magmag?
Porque eu não fui fazer exame de toque, de próstata, nada disso. É um outro exame, não tem nada a ver, meu.
Ô Magmag, a gente se esforça, faz uma homenagem pra você, você não gosta.
Vai te catar, Pereirinha.
O programa Marmelada mudou a vida de muitas pessoas. Vários ouvintes deixaram de guardar a escova de dente no copo em cima da pia, graças ao armário para banheiro que ganharam do programa.
Meu nome é Antônio Reis, ganhei um armário e quero agradecer o Marmelada. Minha vida mudou.
Muitos ouvintes deixaram de subir na cadeira para trocar lâmpadas, graças à escada para serviços gerais.
Oi, gente, meu nome é Olga. Eu ganhei uma escada. Obrigado, Marmelada.
Como esse programa ajuda as pessoas?
Agora o Marmelada vai sortear uma bicicleta.
Isso mesmo!
A galera fez uma vaquinha e vai sortear no Marmelada uma bicicleta. Mande um e-mail com todos os seus dados e escreva: eu quero ganhar esta bicicleta. O sorteio será no dia 24 de junho.
Ai, eu não acredito!
Marmelada, um programa que é cheio de graça.
Marmelada. Marmelada. Foi traído?
Então dê um sorriso.
Sucesso aprovado.
Aprovado.
Marmelada Records Entertainment.
Se a minha mãe não tivesse me tido, eu não estava aqui. Se a minha mãe não tivesse me tido, eu não estava aqui.
Marmelada.
Radiofobia.
Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho dessa mala era demais. Além de linda, era demais, eu virei gay e assumi.
Nessa época você começou a trabalhar no Mortadela também.
É, na verdade eu não trabalhei no Mortadela.
Você trabalhou para frila. O Mortadela.
É, eu fazia frila lá. Certo. Né? Eu comecei a fazer o áudio. Uma vez eu fui lá, conversei lá com o dono lá e comecei a fazer o áudio pra ele e tal. Fiz o áudio acho que por um mês, dois meses. Aí ele não gostou muito e tal. Aí acabei saindo. Aí passou um tempo, ele me chamou de novo. E daí eu fui, mas daí ele desgostou de novo. Primeiro ele amou, depois ele desgostou. E eu acabei saindo, né?
Bom, eu tive...
O Baltazar, o meu sócio, sim, trabalhava lá com ele.
Então, eu tive também a experiência de trabalhar como freelancer para o Mortadela, fazendo voz junto com o Jabba.
Ele te amou e depois não te amou mais.
Pois é, então. Ele era um cara... Bom, enfim, não vamos entrar em detalhes. Mas uma coisa que é interessante do Mortadela, de sua passagem por lá, é a existência do nosso amigo Simval, o herói nacional.
É verdade.
Nós temos que falar, não podemos falar com o Mike Matos sem falar de Simval, o herói nacional. Que arrebentou o Simval. Até hoje o pessoal pergunta do Simval, cadê o Simval, não vai voltar? E afinal de contas, como é que foi esse negócio, um personagem de curta duração?
Então, o Simval foi assim, o Simval, eu conheci o Jorge, né, o Jorge que é o dono do Simval, quando trabalhávamos na Nativa. Ele trabalhava lá na Nativa, ele era redator da rádio, era locutor da rádio, e a gente se conheceu e tal, e aí numa conversa ele, pô, eu gosto tanto de humor, eu falo, puta, cara, meu, humor é a minha vida, velho, poxa, eu curto pra caramba também, nessa época eu gravava lá na ProSound, alguns quadros lá pro César Rosa e tal, e eu falei, nossa, cara, eu curto pra caramba, tá? Ele falou, meu, vamos fazer um quadro aqui, vamos apresentar pro Joca aí, o Joca era o coordenador da Nativa, né, o coordenador não, o diretor, né, uhum. O coordenador era o Vizu, a gente mostra pro Joca e tal, a gente mostra pro Vizu, papapá, falei, ah, vamos aí, aí ele fez o texto. Ó, meu, eu tava pensando em fazer um herói, um super-herói nordestino, tal, o que que você acha, o Simval? Porra, eu li o texto e falei, meu, do caralho, velho, muito legal. Eu vou montar, então, e já a gente mostra pro Vizu. Aí eu montei, dei a voz pro personagem e tal, mostrei pra ele, o Jorge, pô, Mike, achei do caralho, velho, muito legal, muito bem montado e tal. Aí a gente mostrou pro Vizu, puta, o Vizu rachou o bico, meu, gostou pra caramba e tal. Mas aí tava numa época nativa, tava numa época de mudança e tal, e depois, logo depois o Joca saiu, então acabou não dando certo. E ficou meio na gaveta o Simval, né? Ficou meio guardado. E na época lá do Mortadela, a gente apresentou lá pro dono lá, e ele gostou, falou, ah, legal, bacana, vamos fazer ele então, vamos fazer esse aí. Aí a gente ligou pro Balta, passou pro Balta, a ideia de mais ou menos como era, tal, que ele tinha um jegue alado, que ele tinha uma marmita de utilidades.
A malmita dele era tudo, né?
É, então nessa marmita ele ia tirar de tudo e tal, e no final ele vai sempre se fuder, né? Não vai ter jeito.
Como era a voz do Simval, com a sua super malmita?
Então, Simval, então vamos lá, o Simval era assim.
Calma, Rodrigo, pelo amor de Deus, rapaz, você vai cair, olha aí. Meu Deus do céu, esse jumentinho é muito burro. Mas o que que se sucede com você, Marcelo Lopes?
Tô com problema, não sei o que, não sei o que.
Então eu vou pegar aqui na minha malmita de utilidades 2.0, deixa eu ver, deixa eu casutar aqui. Olha lá, opa, alicate de unha não. Deixa eu ver, um computador, não, esse aí também não. Uma TV de 34 polegadas, não, também não. Aqui achei! Um ursinho bonitinho! Agora o Léo Lopes vai poder abraçar o ursinho e vai poder sonhar com os anjinhos!
Era muito pobrezinha, ninguém quis me namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique pensando em lhe dar trambique, quero ir paquerar, viu? Eu vi falar que eu
tô... Radiofobia! O
Rodrigo era o jegue do Simval, o jumento o era o Rodrigo.
Era o
jegue.
Era o Rodrigo, era o Rodrigo. Esse muito foi bom. Esse eu que dei o nome. Porque isso aí foi de um programa de rádio há muito tempo. Eu tinha um programa chamado Enche Linguiça, na Rádio Bianca, lá de Umuarama. Nossa, foi um puta sucesso esse programa, velho. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro carro eu comprei fazendo esse programa.
Nossa,
fazendo
promoção. Que legal, que bacana.
Fazendo promoção e tal com o Posidônio Roça. E essa voz do Simval é bem parecida com a do Posidônio. E eu lembrei que a gente tinha um ouvinte muito mala chamado Rodrigo.
Você fez de propósito.
Puta, ele ligava todo dia no programa, todo dia no programa. Aí eu fiz um dia o chegando a mulher do Posidônio na rádio em cima do Jegue Rodrigo. Daí ficou. Aí ele ficou puto pra caralho, ligou lá na rádio xingando a gente.
Nossa.
É, foda na escola, tá todo mundo me enchendo o saco. E tal. E daí, no dia da gravação, ele, como ele tinha um jeguinho, não tinha um nome, eu lembrei disso e daí, Rodrigo! E acabou ficando. Acho que hoje ele deve estar com seus 30 e poucos anos, ele deve estar puto da vida também.
Nossa. Falando, porra, mas a vingança dele foi pesada, porque o Simval acabou, poxa vida.
É verdade.
O Simval foi um personagem de curtíssima duração, acho que o Mortadela.
Ele só acabou porque, como a gente montou o nosso site hoje, nós temos um outro site, o Animatunes, que é concorrente lá do Mortadela.
Então, né? Mas o cara que criou. O Simval continua lá no Mortadela?
Não continua, não. Mas aí é o seguinte, é porque a gente achou por bem, como fica lá no site do Mortadela, fica lá nos arquivos.
Sim, tá, fica lá então, nos arquivos, exatamente.
É, e até então, e o desenho também é do meu sócio, né? Desenho é do meu sócio e as vozes são minhas.
Sim.
Então, não tem contrato nenhum de exclusividade pra ele e tal. Mas, meu, a gente achou por bem a gente criar outros personagens e
tal. Bom, mas aí também vocês têm criatividade pra fazer. Tanto é que tá aí agora o sucesso do Animatunes. A gente agora vai entrar nisso, né? Todo mundo que teve uma experiência no Mortadela teve, como profissional, não teve das melhores experiências assim. A gente compartilha isso. Agora, se tem uma coisa boa...
Mas a gente quer deixar claro também que o cara lá, ele é muito legal. Ele é um cara muito gente boa.
Não, é muito gente.
Ele,
pô,
ele dá oportunidade e tal pra muita gente.
Pois é.
Só que é aquela coisa.
A minha parte eu preferi em dinheiro, com certeza.
É, mas tem gente, meu, tem gente que é de um jeito, o jeito dele é esse. Ele, então, ele gosta legal, mas ele enjoa muito rápido.
A minha parte eu preferia em dinheiro, pode ter certeza disso. Agora eu quero saber o seguinte, você não pode nunca falar mal do Mortadela, você não fala, mas você não pode falar mal, porque foi lá que você conheceu o Baltazar Paprostes.
Exatamente.
Que é o grande parceiro, mais outro proprietário, como é que você fala? Proprietário?
Proprietário.
Outro proprietário do Animatunes, que é o nosso animador, é o cara que faz aí todas as animações em Flash. E então você faz a edição de áudio e o Balta desenha, né?
Isso, na verdade é bem assim. Há um casamento muito, muito legal entre o Balta e eu com o site. Pelo seguinte, o que o Balta faz, eu não sei fazer. E o que eu faço, ele não sabe fazer.
Perfeito. Entendeu? Cada um então, no seu quadrado.
É diferente de uma dupla sertaneja em que os dois cantam.
Sim.
Entendeu? Então é diferente. E a gente até brinca, né? A gente fala assim, ó, Baltinha, a gente não tem essa de ego, um aparece mais que o outro, sim, essa coisinha que geralmente tem em dupla, né? A gente até brinca, fala assim, neguinho, a gente tem que continuar sempre junto, meu, e se a gente separar um dia, vai fuder, velho. Cada um vai pra um canto, vai se fuder, entendeu? Então a gente não tem essa, a gente trabalha junto, então é assim, eu faço o roteiro.
Como é que nasceu a ideia? Primeiro fala pra gente como é que nasceu a ideia de vocês montarem essa empresa chamada Animatunes.
Bom, a ideia foi quando eu tava lá, que o Jorge foi pra Jovem Pan, na época que ele saiu da
Esse
da
Jorge Nativa. Que você tá falando é o Jorge, que era redator do Pânico, que tá na Globo
isso,
agora?
Isso.
Ah, Jorge... O redator.
É o Jorge, o redator.
Jorge, o redator. Nosso o grande redator. Amigo, o redator.
Então, aí ele saiu da Nativa na época e foi pra Jovem Pan. E você sabe como é que é amigo, né? O amigo entra e quer levar o amigo de tudo quanto é jeito. Aí ele tentava me levar de tudo quanto é jeito, me encaixar aqui, me encaixar ali e tal.
Eu lembro que você me contou disso, que chegaram a fazer um pilotinho lá, levar pro Emílio e tal, e aí deu merda, que o cara ficou... Queria não, que vocês trabalhassem de graça, não é um negócio desse? Que o cara queria que você trabalhasse de graça?
Não, na verdade, isso aí já foi na questão da animação.
Tá.
O que aconteceu foi o seguinte, aconteceu foi que eu fiz um piloto lá pra mostrar pro Marcelo e tal, mas na verdade eu comecei a ajudar eles no comecinho do programa de televisão, o programa não tinha nem começado ainda, o Pedrão que era o diretor do programa e tal, então eu participei de reunião lá com eles e tal, pra dar ideias e tal, então nessa época aí falou, porque não vai ter que ter animação e papapá, eu entrei em contato com o Balta e falei, Balta, vamos fazer umas animações aí, aí, pro Pânico, entendeu? É, pô, vamos
mesmo, fazer. Tem as animações que vocês fizeram no início do Pânico.
Isso, aí o que a gente fazia? A gente pegava as vozes deles mesmo, entendeu? E montava a animação, né?
Era então, isso mesmo, o pessoal participava da gravação, tem isso. Animação com a voz do Vesgo, do Silvio, do Carioca e tal, né?
Isso, e participava, e a gente começou a fazer e tal. Aham. Aí, meu, chegou uma hora que tava foda, porque o Balta tava, eu trabalhava na rádio, né, o Balta trabalhava no Mortadela, meu, e a gente fazendo animação lá pra eles, meu, e a promessa de vir um cascalho, a promessa e não vinha, não vinha.
Ah, isso aí vocês estavam fazendo de grátis.
Fazendo de grátis, mas fazendo um esquema pra começar a receber.
Estavam, né? na esperança disso na virar esperança um job. Receber.
Beleza. A gente não tinha nem site nessa época, né?
Certo.
Aí o que aconteceu? Aí o que eu fiquei meio puto foi que o Jorge chegou pro Emílio e falou, pô, Emílio, os caras da animação lá, meu, pô, eles estão fazendo um trabalho legal, bacana, né? Você podia tentar pegar uma grana pra eles aí e tal, né? Ah, não tem dinheiro não. Não, porque pra eles então vai ficar difícil, né, Emílio? É, meu, os caras continuarem fazendo assim sem nenhuma graninha, nenhuma coisa. Aí o Emílio falou assim, ah, é? Não vão continuar? Então boa sorte pra eles.
Ah, é? Foi isso que você me falou aquela vez.
É, então. O Emílio é foda, né, velho? Ele tem esse lance malvado de vez em quando, assim. Aí foi o que a gente ficou chateado, porque, pô, a gente tava fazendo ali, meu, sem aparecer nada, sem ganhar nada. Não tava aparecendo no final Mike Matos, Baltazar Paproc, nada. Parecia uma animação com as vozes deles, entendeu? Então, ou seja, tava, acho que, engrandecendo o programa deles.
Sim.
A gente, no final ali, não tava dizendo o meu nome, mostrando o meu currículo pra arrumar emprego,
só.
Sabe? É isso que... Tudo bem, se tivesse, aí podia falar, ah, o cara tá usando a gente pra alavancar alguma coisa, mas a gente não tá. No entanto, que ninguém nem sabe que era o Animatunes que fazia essas animações pro Pânico.
E aí, né? Foi você... É aí que vocês resolveram, então, falou, bom, então vamos montar o site.
Aí foi que a gente resolveu. A gente resolveu o Balta que falou, né? Falou, ah, meu, a gente podia fazer um site aí e tal, porque eu tô pensando em sair do Mortadela e tal, vamos montar um site? Aí eu falei, ah, podemos montar. Aí ficou nessa de podemos, mas beleza. Aí um dia o Balta me liga e falou, ô Mike, meu, tá foda, tô precisando de grana, velho. Falei, puta, eu também, você tem pra me emprestar? Não, pô, eu tô querendo ligar pra pedir pra você. Não, caralho, tá foda. Ô Mike, vamos ganhar um dinheiro aí, bicho. Falei, mas que jeito, Balta? Ele falou, meu, vamos montar um estúdio. Falei, vamos, ué. Então vamos, fechou. Eu tava na rádio, já louco pra mandar a rádio se fuder e tal. Aí ele falou, vamos montar um estúdio, cara. Falei, vamos. Aí a gente montou o Polimídia.
Legal.
Com o meu áudio e com a animação dele. Então a gente fazia tudo junto. Aí começou a pintar trampo, né, velho? Começar a pintar trampo daqui, trampo dali, trampo daqui, trampo daqui. Ele começou a fazer uns trabalhos e não tava dando mais tempo de ir no Mortadela. Já tava ficando difícil já de ir pra lá e tal. E daí o Mortadela tava nessa coisa de mudança, porque ele mudou lá de prédio e tal. Aí foi quando ele pediu as contas e a gente começou só com o estúdio de gravação, só com o estúdio de animação.
Uhum.
Aí sobrou aquele tempinho, vamos fazer então um sitezinho de conteúdo? Vamos. A gente começou a fazer aos pouquinhos o site e tal. A gente fez o site. Quando a gente fez o site, logo o Mário 40 lá da Band acessou o site. A gente já se conhecia, né? E daí ele me ligou. Porra, Mike, você montou um site, meu, nem me avisou. Por que você não me avisou e tal, pá? Aí a gente conversou. Eu falei, ele queria uma animação lá pra gente fazer do programa. A gente fez uma animação, pô, eles curtiram pra caramba. Depois a gente sentou, fechou um contrato e tá aí até hoje.
Pois é, eu vou contar uma passagem aqui que me surpreendeu bastante, porque... A gente estava em contato muito, muito próximo em 2007, quando a gente estava querendo montar um projeto deste programa que a gente está fazendo aqui agora, que é o Radiofobia. A gente juntou na época aí uma galera do mal, queria ver se a gente montava alguma coisa, e Mike Matos estava nesse projeto também. A gente estava junto, falando e tal, não sei o que, quando você depois montou o site, né, o Animatunes. Eu cheguei a fazer também algumas participações aí de gravar algumas vozes e tal.
Depois desapareceu, depois, mandei até um e-mail pro senhor, então, o senhor nem pra responder
o e-mail. É isso que eu quero contar agora. Eu desapareci porque eu precisei sair pra ganhar dinheiro, tive que sair da rádio que eu trabalhava, que era uma web rádio, e as contas começaram a juntar, bater na porta aqui também. Me ofereceram um emprego no Mundo Cão e eu fui atrás e aceitei e tô aí até hoje. E aí, eu tava num horário de almoço, junto com os amigos lá, batendo um bandejão, lá onde eu trabalho, lá no Brooklyn. Não vou fazer propaganda da empresa, porque ela não me paga mais por isso. E aí, eu tô vendo a televisão, Niki, o pessoal lá tá assistindo o programa de esporte da Band, do horário do almoço lá, com aquela menina
Renata
Fan. Tinha estreado o programa, que na época louca, acho que tava
louca,
lá.
Louca por mim, eu que não dou bola.
E aí eu tava assistindo Niki, ela tá falando não sei o que, eu vejo que entra uma animação, eu falei, eu conheço esse traço. Esse traço não me é estranho, eu conheço
você,
essa voz.
Você falou traço, não falou traste.
Esse traste, eu conheço esse traço e o traste que tá fazendo a voz pra esta merda. E aí eu falei, putz, e aí no final a Animatunes, a vinhetinha, eu falei, caralho, eu lembro que no mesmo momento eu te liguei no celular, falei, Mike, eu tô te vendo aqui na Band, no negócio e tal. E aí
falou, verdade.
Pois é, a gente tá trampando aqui e tal, estamos fazendo o que é agora a coqueluche do mercado que tem sido no Animatunes, as animações do momento futebolístico nacional, que vocês têm feito, né? E que tem enriquecido os programas aí, não só esse agora também, como em outros horários, outros dias da semana. A gente já vê. A gente já vê. Pois é, a gente vê em outros horários do Grupo Bandeirantes, a gente vê as animações do Mike Matos e do Baltazar aí do Animatunes. E aí o pessoal tem gostado pra caramba, né? Tanto é que você tem feito aí o Luxemburgo, você tem feito o Ronaldinho.
Muriçoca.
Como seria uma conversa, então, do Muriçoca e do o Luxemburgo e o Murici, na verdade, né?
Uh-huh.
Falando da estreia do Ronaldinho no Corinthians e o Ronaldinho dando a sua consideração, um pitaco na conversa dos dois. Vou botar aqui uma trilhazinha de futebol e aí você faz um improviso.
Muriçoca, o que você tá achando do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, tá certo?
Isso não pode acontecer no futebol, pô. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. O cara jogar gordo desse jeito com essa pança aí, meu. Isso não existe.
Mas peraí, você tá falando isso, mas você também deixou o Adriano jogar panchudo lá no teu time, rapaz? Qual é que é? O Ronaldo Fenômeno com certeza vai arrebentar. Contra o São Paulo, porque contra o Verdão, não.
Arrebentar uma ova, rapaz. Eu pego, coloco o André Dias em cima dele e falo, dá umas butinadas, pode arrebentar. Ô,
meu, que é isso, meu? Vocês estão falando de mim aí, meu? Ronaldo Fenômeno, quanto tempo? Como é que você tá, meu irmão?
Eu estou super magro, tô bem fisicamente, tô indo na zona direto, pegando umas tchutchucas, entendeu? E
os travecos?
Que traveco, meu? Aquilo era menina, aquilo era mulher. Eu tinha certeza que aquilo era mulher, mas, pô, fazer o quê, né?
Brasil!
Deu. Muito bom. E você, Mike, fala pra gente agora um pouco dos projetos aí, é a hora do jabá agora, a hora do Ticlin, pra você contar e convocar aí o pessoal pra acessar o seu site. Que tipo de serviço vocês estão prestando lá na Polimídia também? Pode usar e abusar agora, meu amor.
Bom, é o seguinte, Léo, a gente tem muitos projetos, mas a gente não costuma dizer antes de estar acontecendo.
Até porque zica, né?
É, até porque zica também, depois fica aquela, os caras falaram que iam fazer isso, não fizeram, se fuderam, tomaram
isso no quando cu. Alguém não corre mais na frente, né?
Também. Isso, exatamente. Quando alguém tem a condição de correr na frente e tal. Mas o Animatunes...
Às vezes faz antes e faz pior, né? Faz mal feito na frente e aí te fode, porque vem dizer que você veio querer melhorar um negócio velho
atrás. Exatamente. Mas o Animatunes é assim, a gente começou de brincadeira mesmo, Animatunes, tá? A gente começou a fazer o Animatunes pra divulgar o estúdio de produção, né? Porque a gente queria vender animação, então a gente fazia animação, o cara entrava, via, dava uma risadinha ali com o site, e de repente tem lá o banner lá, faça sua charge e tal, o cara entrava. E aconteceu que o Animatunes começou a virar, começou a dar dinheiro, começou a dar grana e virou negócio. Hoje é o nosso negócio, o Animatunes é o nosso negócio, tem portal interessado na gente, legal, alguns portais aí interessados, bacana, a gente
cara.
Tá...
Bacana, cara, muito bacana.
A gente tá conversando, mas também, meu, a gente não tá apavorado, entendeu? Não tá apavorado pra... A gente tem um provedor legal aí, a gente tá pagando esse provedor, mas, meu, é o provedor legal, tem aguentado o tranco, porque a gente tem batido recordes e recordes de audiência, meu, você não tem noção.
Qual tem sido a média diária de acessos do site?
Aí depende muito, mas a gente tá com uma média de 30 a 70 mil por dia unique visitors, né?
Caralho!
É, tá legal, tá bem bacana. Porra. Então, pra você ter uma ideia, a gente fez aquela animação dos dois Ronaldinhos, né, inclusive depois você pode até pegar e colocar no post aí.
Do Gaúcho e do Gorducho?
Do Gorducho, os dois cantando La Bamba, com a música da barriga, né?
Só, vou colocar.
E tal. Meu, essa animação rodou o mundo, cara. Ela foi pros principais portais do mundo. Pro Corriere della Sera, pros jornais italianos. Meu, mas rodou o mundo, cara. Não, a gente quase bateu 200 mil. A máquina não aguentou, fritou a máquina dos caras.
Nossa.
É, meu, então...
E Animatunes não é só charge também, né, Mike? Tem também as fotocharges, tem também as pegadinhas da web que você coloca os áudios, né? Tem outras coisas
isso,
também, né?
Isso, na verdade é assim. A gente tem um canal VideoTunes também. também, que a gente pega os vídeos engraçados, vídeos curiosos e tal. E alguns a gente dubla, a gente
acho faz que eu fiz um, eu fiz o Faustão, né? Daquele da véia caindo no colchão, né?
Isso, você fez, fez o Faustão.
Falou, aí, garoto meu, olha a véia, meu, ô louco!
Isso. E a gente pega também de alguns comerciais engraçados, algum pedaço de filme, a gente faz dublagem, a gente dubla. Tem também o Translation Tunes, que a molecada tá adorando, e dizer que a gente fez primeiro que o Pânico, tá? É, a gente fez primeiro, o primeiro Translation Tunes foi a gente que fez, aquele do karaokê do Pânico que eles estão fazendo lá.
Sim.
Uh-huh. Inclusive a gente fez a música do ABBA, aquela Wanna Take It All lá.
Uh-huh.
Meu, na outra semana tava no Pânico a mesma música, velho.
É,
a música do ABBA, véia, não tocou em rádio, tava no Pânico lá, o translation deles lá. The winner takes it all.
The loser standing small. Então, a que eu mais gostei até hoje que você fez foi aquela charge do Bill se fudeu. É muito boa.
Aí, ó, animatune.
Eu avisei, viu, se fudeu. Achou que a vida era só flor, tem espinhos, isso é claro. Isso é claro, você que não quis ver mais, viu? Você se fudeu, não foi por falta de avisar.
Essa foi uma das primeiras.
Aquela, eu lembro, essa é muito boa. Essa foi, você fez a versão censurada também, né?
É, eu fiz a versão pra quem é puritano, né? Não quer ouvir a palavra fudeu.
Ninguém quer. Aí, até porque ninguém se fode nesse país, né? Então...
Não, ninguém. Então, velho, então é isso. A gente tá com esse projeto aí, tá com o site tá a mil, graças a Deus. É, novos canais virão, né? Com certeza.
Que
a gente
legal,
tá com umas ideias aí de canais interessantes.
Bacana.
Canais... Pra que a galerinha vai curtir, meu. E falar pra galera entrar, velho. Entrar no Animatunes, pra mandar link pra molecada, pra mandar pra galera. A gente também tá com um canal no YouTube agora. Mas, meu, no YouTube é pra de vez em quando entrar lá pra ver o canal do Animatunes. É pra entrar no site nosso, lá no Animatunes, pra você ver o que tá acontecendo.
O link do Animatunes você encontra aqui no nosso post do podcast. É só você ir lá embaixo. Tem o link pro site do Animatunes. Tem o link pro canal do YouTube do Animatunes também. E também você vai encontrar o link para as animações mais legais, como essa do Ronalducho.
Radiofobia, parceiraço do...
Tanto é que fui eu tenho orgulho de dizer isso, fui eu que fiz o primeiro banner animado do Animatunes. Para divulgação. Fez... Na verdade, eu primeiro solicitei,
banner,
né?
Eu primeiro pedi. Primeiro banner foi você que colocou.
Eu pedi, falei, ó, Mike, pede pro Balta fazer um bannerzinho de tamanho XY, assim, que eu quero botar no meu site. E você falou, porra, demorou. E esse banner também aí tá rodando na internet. Tem muita gente que pergunta, pô, onde é que você conseguiu e tal. Tanto é que tá hospedado no meu site, no meu servidor. Galera, vai lá, copia, cria o link e tal. Ficou muito bacaninha. Tá aqui também na coluna do lado.
Lembrando esquerdo. Que se, já, quem tem blog, quem tem site, quer colocar um bannerzinho do Animatunes lá, não tem problema. Manda um e-mail pra gente, galera@animatunes.com.br, que a gente manda o banner. E dizer pra galerinha o seguinte...
Tem os ícones do MSN também, né? Pro pessoal fazer download lá no site, não tem?
Tem emoticons.
Emoticons, né? Isso.
Inclusive, agora a gente já vai lançar os papéis de parede do futebol, vai fazer do Luxemburgo, do Muriçoca.
Legal.
De todo mundo, pra galera baixar, entendeu? E dizer pra galerinha o seguinte, né? Uma coisa que eu sempre queria dizer... Pra quem tem blog, pra quem tem site. Olha, a gente tá com uma audiência legal, então a gente recebe muito e-mail de gente querendo fazer parceria. Ah, coloca o meu banner aí que eu coloco o teu banner aqui. Olha, gente, infelizmente não dá pra gente fazer isso, porque é muita gente. Meu, a gente teria que ter um blog lá de um quilômetro pra colocar o link de todo mundo. Então isso não é porque o Animatunes é mala, não, porque, meu, a gente só é o que é graças a vocês, graças ao acesso de vocês. Mas é que não dá mesmo pra colocar link nenhum lá no Animatunes, né? A gente coloca lá, por exemplo, alguns links, mas são links pagos, né?
Porque claro,
a gente com tem certeza. Que dar uma faturadinha. Então é isso que eu queria falar pra galerinha não ficar chateada, porque às vezes mandam um e-mail pra gente, a gente responde, olha, infelizmente não dá, mas é porque é muita gente, a gente recebe por dia, mais ou menos, cerca de 400, 500 e-mails. Ah, coloca o meu banner no Animatunes que eu coloco o banner de vocês no meu site. Mas aí também é aquela, às vezes o blog da pessoa, às vezes tem lá 30 visitas por dia, 40 uhum. por dia.
Pô, tem mais do que o meu acho que não tem nenhum.
então pra gente infelizmente não dá mesmo, não, é que não tem como, não é estrelismo, nada disso, é que infelizmente não dá.
Pois é, então, e agora que eu ressuscitei das cinzas, depois desse tempo no ostracismo humorístico,
porque
agora
o Faustão
você...
hoje do Animatunes é o senhor, cara, quase que eu contratei um outro Faustão, cara.
E aí faz um ano e meio que não tem pegadinha do Faustão, porque eu fiquei parado, agora tô de volta, então por favor, mande os textos.
Não, na verdade que eu, faça... eu coloquei, eu tive que colocar duas pegadinhas lá sem locução nenhuma, bicho, ficou vazia.
Me desculpe, me perdoe, Mike
Matos. O Animanauta reclamou.
Me perdoe. Entendeu? O Gordo está de volta, por favor, a partir de agora, use-me e abuse-me, meu amor.
Ah, você fez a voz também do...
Eu fiz a voz, voz do Bel Marques numa animação de micareta
do Bel Marques,
ele e Lula. Desse... É, foi ele e o Lula, exatamente.
É, então, você fez também, o senhor já participou. O senhor também faz parte do sucesso do Animatunes.
Eu também. Então, por favor, cliquem bastante no Animatunes, porque assim a chance do Mike Matos me dar trabalho é muito maior. É isso. Mike Matos, um prazer quase que orgásmico falar com você nessa nossa entrevista de hoje. Tá. Transmita, por favor, o nosso abraço ao nosso querido amigo Baltazar Paproc, pela união aí, por serem aí dois irmãos trabalhando juntos, por terem conseguido essa harmonia aí de trabalho, e parabéns pelo sucesso, pode ter certeza que vocês estão só começando, que dependendo do Radiofobia o espaço vai estar sempre aberto pra você, meu amor, você entra quando você quiser, tá bom, querido?
Mas então, Léo, mas é bem isso mesmo, mas cada animação que a gente conversa muito, né, o Balta e eu. Eu mando o roteiro pra ele, ele dá uma olhadinha, ele fala, olha, mano, aqui, de repente trocar aqui, porque, olha, se eu colocar um desenho aqui vai ficar assim, ou assado, aí eu acabo trocando. Aí eu penso muito nele também, os desenhos que ele já tem, no jeito dele, então eu já faço um texto já pensando mais ou menos em o que ele vai colocar, e daí aí eu gravo, mando pra ele, ele me manda de novo, ô, menino, você colocou um efeito aqui, não dá pra você tirar esse efeito, colocar outro e tal. Aí eu, não, beleza. Então é tudo muito conversado. Eu também, aí depois quando tá praticamente pronto, ele me manda, eu dou uma olhada, dou uma analisada, Blau. Esses dias eu chamei ele de Blau também, né, porque o Blau é um outro rapaz que eu trabalho aqui, a gente trabalha muito junto aqui. Só. Aí eu falei pra ele, ô Balta, eu acho que aqui você devia fazer aquele rostinho meio sacana, ele erguendo a sobrancelha e tal, o que que você acha? Pô, legal, beleza. Então a gente trabalha muito em conjunto, assim.
Legal.
Aí ele termina a animação, eu passo pra mim, aí eu vi que ele colocou lá por exemplo, uma subida de cortina, aí eu vou lá e pego o efeito, coloco lá na subida da cortina. Então tem muito disso, porque quando a gente trabalhava antes lá no outro site, eu mandava o áudio pra ele, ele fazia aquilo ali, então depois eu via no ar e falava, puta, meu, faltou um efeito aqui, ele colocou um negócio ali que eu podia ter colocado efeito ali. Então isso hoje não acontece mais, porque a gente já trabalha, por exemplo, se ele coloca lá um cachorro se coçando, eu vou atrás do cachorro se coçando pra colocar ali o áudio, né? Então a gente tem essa sintonia, graças a Deus. Aí é coisa que não dá pra explicar mesmo. A gente é bem irmão mesmo, a gente se respeita muito, eu respeito muito o trabalho dele, ele respeita muito o meu trabalho. Só que é aquela coisa, né? Na matéria da animação, quem dá a martelada final é ele, e na matéria de áudio, quem dá a martelada sou eu.
Bacana, então, cada um no seu quadrado,
Exatamente, a gente se respeita, eu dou opinião no trabalho dele, ele dá opinião no meu, mas sempre com muito respeito, e a gente debate, e é por isso que o Animatunes está vem dando certo aí, graças a Deus.
Maravilha. Marg Margues, nosso amigo, muito obrigado. Foi maravilhosa a nossa entrevista de hoje. Espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra nós. E eu gostaria que você encerrasse, desse as suas considerações finais pro ouvinte do Radiofobia, com os melhores personagens aí, com aqueles que você quiser que apareçam aí, o Jeremel ou o nosso amigo Marquinho Febem, que venham aí pra se despedir dos ouvintes do Radiofobia. Esperamos agora a despedida dos melhores personagens, a família Animatunes. Quem que veio hoje, além
vamos
do
lá,
Mike
vamos
Marques?
Vamos lá, vamos lá.
Quem que tá aí?
Bom, vamos primeiro ver. Eu, o Mike, né? Quero agradecer.
É o gerente desta jossa.
É, quero agradecer ao Léo, quero agradecer a toda a galera do Radiofobia e agradecer também você, amigo ouvinte aí do outro lado, que tá tendo essa paciência enorme de ouvir o programa. Um grande abraço pra você. Aqui do lado tá o Marquinho Febem. Marquinho Febem, por favor, dê um tchau aí pro pessoal.
Aí, mano, é o seguinte, truta, quero dizer o seguinte aí, tomei no...
Aí tem também a dona Genoveva.
Mas eu me tô muito feliz de estar aqui hoje, viu? Olha, mas eu me tomei um cafezinho tão gostoso, mas um cafezinho muito delicioso, viu?
Temos aqui também o Jeremel.
eu gostaria de mandar um abraço pro Léo Lopes. E com o Léo Lopes, ele toma uma cachaça moada, meu. E esse cara foi bem pra caralho. Bem pra caralho.
Aí, do Luxemburgo, né?
Gostaria de mandar um abraço, tá certo? Pra todo o Verdão, pra todo o palmeirense que tá nos ouvindo neste momento, tá certo? Mandar um abraço pro Léo Lopes. E mandar um abraço também pro pessoal aí do Radiofobia.
Aí tem o Silvio Cantos, né? Mas oi, mas que coisa, mas olha, um grande abraço a todos vocês. E muito obrigado, muito agradecido. E por aí vai, acho que nem lembro mais.
Pois é, tá muito. Gente. Pô, é gente pra cacete. Você que tem milhares dentro de si, né, Mike Massa?
É, no bom sentido. Né?
No melhor dos sentidos, na verdade.
Melhor dos sentidos.
Velho, obrigado, então, aquele abraço, pessoal do Radiofobia.
Um grande abraço, como encerrava sempre no Marmelada. Um grande abraço pra você e pra todos que for da sua família.
É isso aí, logo tem mais. Beijo na bunda.
Eu te amo, cara.
Também te amo, cara.
Eu te amo, cara.
Beijo na bunda, até mais.
Rádio Fobia.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.